Como eu disse, é com muita alegria que nós iniciamos uma série de estudos nos escritos de Henry Nouwen. E esse livro, Renovando Todas as Coisas, é um livro que está esgotado. Alguns estão conseguindo comprar em sebos, tanto na internet como em alguns lugares. O pessoal pode estar dando depois dicas no Facebook para poder falar para você onde encontrar isso. Algumas dicas já foram dadas, para que a gente possa, vale a pena ler. São dois livros, veja, bem simples, pequenos, mas extraordinários. Nós estudaremos no primeiro semestre aqui, Renovando Todas as Coisas, e depois no segundo semestre, O Fruto da Solidão, do Henry Nouwen. Então, vamos lá, vamos abrir a palavra. Mateus 6. De 31 a 34. Mateus 6, de 31 a 34. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Mateus 6, de 31 a 34. Vou de novo. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas dificuldades. Os amigos de Henry Nouwen sempre perguntavam a ele: o que é que você de fato quer falar quando você usa a expressão vida espiritual? E diz ele que quando ele começou a ouvir os seus amigos, ele teve a seguinte ideia. Ainda bem que ele tem essas ideias e que nos abençoam tanto até hoje. Falou: vou escrever um livro. Mesmo sabendo que tinham tantos livros bons, ele falou: vou escrever um livro que seja simples e que os meus amigos possam ler quando eles perguntarem isso. Essa foi a intenção desse moço quando escreveu uma coisa tão preciosa como essa. Essas intenções, essas posturas despretensiosas, essas atitudes despidas de arrogância e de interesses. É tão bonito ver nas pessoas. Acho que é por isso que os sábios, eles são diferenciados. Os sábios são diferenciados por isso, porque eles são na boa. Mas pensa, caras na boa, são os sábios. Eles não ficam forçando a barra, eles levam na boa. E é assim que Henry Nouwen escreveu essa pérola, essa coisa extraordinária. Foi assim que surgiu então o livro Renovando Todas as Coisas, um convite à vida espiritual para aqueles que se sentem fartos, mas não saciados. Estamos fartos, mas não saciados. Há um desejo pela vida espiritual que está dentro das pessoas, de todas as pessoas. Há aqueles que não desejam uma vida espiritual. Seus desejos são outros. Bem outros. Eles estão em outra. E esses nossos encontros não são para esse tipo de camarada. Não são para esse tipo de camarada. Os nossos encontros não vão fazer bem para essa gente. E este livro e os nossos encontros de reflexão são para aqueles que anseiam ir mais fundo na vida espiritual. É para essa turma. E às vezes eles se sentem confusos. E como é que eu vou fazer isso? Eu quero isso, mas como é que eu vou fazer? Sem falar naqueles e naquelas que já foram tão abusados e tão enganados religiosamente, que não querem repetir doses e não querem mais repetir histórias. Tem essa também. Então fica cismado mesmo, e com razão. De às vezes entrar de novo, já fui enrolado, engabelado, né? Como saber se nessas buscas pela vida espiritual eu não terminarei iludido ou pior, autoiludido? Porque a gente também se autoilude quando a discussão é espiritualidade, quando a discussão é buscar a Deus. E aqui para nós, quantos de nós, na nossa vida de igreja, nossa vida igrejeira, quantos de nós já não nos autoiludimos? Algumas dessas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem a história de Cristo, e outras são fluentes no evangeliquez e demonstram todos os tiques e manias da crentolândia. Certo? Vou me conter. Por favor, não. Alguém falou aí, não. Não, amém, é, mas é assim, não. Mas como fazer? Como fazer com que todo o conhecimento que temos dos bons ensinos de Cristo desçam da mente para o coração? Porque nós sabemos muita coisa sobre Jesus. Nós temos informações extraordinárias sobre Jesus. Nós convivemos com auditórios onde as grandes sacadas dos ensinos de Jesus entram na nossa mente de uma maneira extraordinária. Mas isso não é vida espiritual. Isso é acúmulo de informações sobre a vida de Jesus e sobre coisas espirituais. Como é que, pelo poder do Espírito de Deus, essa coisa tem que sair da mente para cair no coração? Porque é isso que a gente quer. É isso que a gente deseja. Muitos, porém, têm uma leve suspeita de que esse saber de coração pode abrir a porta para um processo de autoconhecimento, como sugeriu Santo Agostinho quando disse: conhece-te, aceita-te e supera-te. Eles desconfiam que isso pode acontecer. Algo bem assim, do tipo: o saber de coração sobre Jesus de Nazaré me levará a uma jornada de autoconhecimento, renovando de dentro para fora todas as coisas. Entende? Saber de mente não leva a isso, mas saber de coração vai produzir isso. Obviamente que não precisa ser cristão para conviver com as indagações sobre o significado da vida. Todo ser humano, de quando em vez, vai bater nisso. E não precisa ser cristão. Mas como diz Nowen, a autêntica vida espiritual encontra sua base na condição humana que todas as pessoas, quer sejam cristãs ou não, possuem em comum. Está na condição humana toda essa base para a vida espiritual. A vida espiritual acontece na vida como ela é. E aí Nowen diz assim: olha, a vida espiritual não é uma vida anterior, posterior ou aquém da nossa experiência de cada dia. Não, ele é enfático. Não. A vida espiritual só pode ser real quando ela é vivida em meio aos sofrimentos e às alegrias do aqui e do agora. Normalmente a gente pensa, para ter uma vida espiritual, nós temos que ir num culto, cantar um hino, não é? Tem que ter um estudo bíblico, não é? Às vezes vão ter que ir para um monte para poder fazer uma oração lá no monte, porque ali é vida espiritual. Eu vou ter vida espiritual se eu estiver indo, talvez, não para o monte, mas lá para um monte de pedra para eu me ajoelhar em cima, para sofrer um pouco enquanto eu... A gente tem essa ideia de que... E de fato, existem lugares que são marcos na vida da gente, mas isso não é vida espiritual. A vida espiritual está no dia a dia, no cada dia, no, na vida como ela é. A vida espiritual... Ela atende totalmente a lógica de Nelson Rodrigues na vida como ela é. O desejo pela vida espiritual está escondido naquilo que pensamos no dia a dia, escondido naquilo que falamos, sentimos e agimos, hora a hora, dia a dia, semana a semana e ano a ano. É isso que a gente tem que entender. Estou agradecendo aí, porque me salvou a vida. Então, de novo, o desejo pela vida espiritual está escondido naquilo que a gente fala no dia a dia, naquilo que a gente pensa no dia a dia. Isso está ali, embutido, naquilo que a gente está sentindo no dia a dia, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada ano. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com o sentimento vago e obscuro de insatisfação que começa a tomar conta da gente. Temos que atacar esse aspecto vago e obscuro da nossa insatisfação. Isso precisa ser dissipado. Nós precisamos lançar luz nessa insatisfação. Eu estou tão insatisfeito. Você já sentiu algumas insatisfações que você tem e você não sabe direito o que é? Eu estou tão insatisfeito, Mas não adianta esse ar. Que insatisfação é essa? Ué, mas peraí, vamos tentar saber o que é isso. Esse aspecto vago, obscuro da sua insatisfação não vai levar você a nada. Não é nem chique, nem bacana. E para isso precisamos perguntar com honestidade, com coragem e com confiança. Até quando viveremos sem encarar a maneira pela qual estamos vivendo as nossas vidas? Quando é que a gente vai ter coragem? Quais são as manobras autoenganadoras que mascaram o nosso jeitinho de levar a vida? É disso que nós estamos falando. Quando é que admitiremos com honestidade que somos pessoas fartas, mas não saciadas? Quando é? Estamos fartos, atolados em ocupações. Estamos e vivemos ocupados. Ainda mais quem vive nessa nossa querida cidade como de São Paulo. Estamos e vivemos ocupados. Há tanta coisa por fazer. Agenda, projeto, e-mails para responder, torpedo a enviar, telefonadas, compromissos, atendimentos. Ai, meu Deus, atendimentos. Temos a impressão de que não daremos conta. A sensação de que somos autores de obras inacabadas, isso nos deixa maus. Nós prometemos e não conseguimos cumprir. Nós propomos e não realizamos. Mas tem um lado chique e cult da ocupação. Para muitos, não estar ocupado é uma tragédia. Não estar ocupado é um horror. Dá delírio extremis. Por quê? Porque viver ocupado é símbolo de status. É um elogio alguém dizer: ah, você está bem ocupado, hein? Um baita elogio. Nowin diz o seguinte: ser ocupado e ser importante muitas vezes parece significar a mesma coisa. Estou muito ocupado, estou com a minha agenda muito cheia, eu acho que não vou poder atendê-lo. Pastor, o senhor pode vir pregar na minha igreja? Não, não posso não, porque a minha agenda próxima aqui, a próxima vaga na minha agenda para pregar na sua igreja é em 2043. Então não tenho, desculpe, eu estou muito ocupado. Sou um pastor de agenda cheia. Mas tem também um lado que é o horror de não estar ocupado. Horror. Vivemos em uma sociedade competitiva e voltada para a produção, e sem uma ocupação, a nossa identidade e a nossa segurança econômica ficam comprometidas. Você entende? Se você é um desocupado, tu é um duro e um ninguém. Normalmente, quando você está batendo para fazer, o que que tu faz? Ah, eu aí a irmã já pensa no coração, a voz do Espírito dizendo o seguinte: vaza,
Vaso.
Vaza vaso.
Vaza vaso.
Veja por quê. Chegamos na aposentadoria e o horror toma conta. Porque a aposentadoria, para muitos, é a antessala da morte. Não sabemos mais quem somos quando não temos mais uma ocupação. Agora, atenção, presta atenção. Não estamos fazendo apologia à postura do braço curto. Não estamos fazendo apologia à indolência, à assídia. Não estamos fazendo apologia aos parasitas desocupados que estão por tudo que é canto. E aí a gente não fica, fica um negócio pior. Nós ficamos apavorados com as preocupações. Não basta ocupação. Pior. Muito pior do que as ocupações são as preocupações. E o Noé diz assim, ó. Estar preocupado significa preencher o nosso tempo e o nosso espaço antes de os vivermos. Preocupar-se é uma mente cheia de ses. É verdade. Aí se eu for mandar ele embora? Aí se ela terminar comigo? Aí se ele terminar comigo? Aí se o Brasil virar comunista? Aí se... Aí se cair um foguete? Aí se o avião perdido da Malásia caia na minha cabeça? Aí se... Ai meu Deus, de repente as nossas mentes são invadidas por pensamentos ansiosos que o tempo todo nos agitam, ao mesmo tempo nos paralisam, entre indagações sobre o que faremos, o que, que nós vamos dizer, se acontecer isso, que se acontecer aquilo. E aí você fala: Senhor, não leva mal, mas hoje eu vou orar para te dizer só uma palavra: ferrou. Ficamos ansiosos, amedrontados, desconfiados. Eu gosto dessa palavra, sôfregos. Nervosos, sombrios. O hoje, o presente, está preocupado em se preparar para qualquer eventualidade. Então você não vive o hoje, porque você tem que estar sempre se preparando para poder responder alguma coisa, para poder resolver alguma coisa, para poder não sei o que, alguma coisa, para poder não sei o que lá, alguma outra coisa. Então você está sempre se preparando. Então você tem que se preparar para qualquer eventualidade. De novo, você. E se a bomba aparecer? E se eu for assaltado? E se alguém me matar? E se minha mãe morrer? E se meu pai morrer? E se o meu filho, que não nasceu, mas vai morrer? E se ele morrer? Você começa a enlouquecer. Você começa a enlouquecer com essas coisas. Aí tem que tomar remédio, né? A grande parte da energia humana é investida nessas preocupações medrosas. A energia vai embora. As nossas vidas individuais e comunitárias são tão profundamente moldadas pelas nossas preocupações que o amanhã, que o hoje, dificilmente pode ser vivido em Renoi. Mas aí a ocupação e a preocupação, elas dão ibope. Por quê? Porque sim, a nossa sociedade estimula e muito as nossas ocupações. É uma sociedade que estimula você a ser ocupado. É uma sociedade que você não percebe, mas ela vai te estimulando a você ser preocupado. As mídias tradicionais e atuais criam um clima de urgência. Não sei se você já notou. Tem gente que fica dentro do Facebook o tempo todo, aí ele vai começar a ficar apavorado. Dependendo do grupo que ele está, as turmas que andam com ele, os negócios que ele curte, ele vai começar a ficar desesperado. Mas o mundo vai acabar. A economia estourou. Ele não entende nada de Bolsa de Valores. Mas só de sair a notícia que a Bolsa de Valores teve uma queda, ele falou assim, ah, uma coisa muito ruim vai acontecer. Vai criando um clima de horror. Aí, ainda mais quando você tem aqueles amigos que começam a colocar a cara que está morto, com a cabeça fora do pescoço. Aí você vai criando um clima assim. Aí daqui a pouco você sai da sua casa, de frente do seu computador, na frente do seu Facebook, que agora é a sua alma, a sua vida, a sua existência. Você não consegue mais viver sem isso se o Facebook acabar. E se o Facebook acabar? Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Aí você sai desesperada, tremendo, tomando remédio, caindo pílula, e aí encontra as pessoas que estão na rua, que não têm Facebook, ou que se usam de maneira parcimoniosa. Aí fala assim, o que foi que houve? Eu não sei, mas alguma coisa ruim está para acontecer. É um clima de urgência. Estamos expostos. Também tem isso, estamos expostos online à condição. A condição da miséria humana. O tempo todo você tem informação, o tempo todo, sobre uma desgraça, uma miséria, alguém morreu, alguém não sei o quê, de que as informações são tão rápidas e as pessoas elas curtem mesmo, porque dá ibope. Dá ibope. Há um preocupante e bem manipulado, uma preocupante e bem manipulada predileção por notícia mórbida. Já perceberam isso? Por calamidade. Meu Deus, eu preciso achar uma calamidade para me divertir. Meu Deus, cadê hoje? Mas faz 30 minutos que eu não encontrei nenhuma calamidade, nenhum crime bárbaro, nenhum comportamento pervertido. Onde estão os estupradores? Percebe? Você vai começando a enlouquecer, que há uma predileção esquisita por isso. Isso sem falar nos factoides. Isso sem falar nos factoides das mídias sociais que nós insistimos em compartilhar sem antes confirmar a veracidade das publicações. Aí depois que você publicou, tu morre de vergonha. Aí vem aquela publicação do Batman dando um tapa na cara do Robin. Sua anta! Por que você não confirmou primeiro, sua besta? Você fala, ai, que vergonha! Ele não vai mais querer casar comigo? Nem ela? Antas online. Na televisão você vê o tempo todo essas coisas, dependendo do horário, da Atena, Marcelo Rezende. E nos intervalos? Nos intervalos disso, dessas programações, nós somos atropelados por uma avalanche de anúncios e propagandas que não podemos viver de um produto XPTA. Eu não posso mais viver sem esse produto, onde é que eu vou comprar? Liga, manda pela internet. Ou que seremos uma outra pessoa com o produto XPTE. Ou que estamos fora de algo muito bom que a gente nem sabe ainda se não adquirirmos o produto XPTO. E aí surge aquilo que a gente fala de preocupações artificiais fabricadas. Preocupações artificiais fabricadas. Essas preocupações artificiais são fabricadas por causa desse clima de urgência. Isso tudo, e também por essa cobertura da miséria humana. Esse círculo comercial de notícias ruins, que dá dinheiro, hein? Notícia ruim dá dinheiro. Esses programas, eles são muito bem patrocinados. O horário nobre veio para baixo por causa dessa turma. Porque dá grana. Com essa avalanche de anúncios de coisas ou produtos que, se eu não possuir, eu tô frito, tô frita. Pode entrar. Às vezes, parece que a nossa sociedade tornou-se dependente da manutenção dessas preocupações artificiais. Sabe assim? Parece que a gente quer manter isso, essa preocupação artificial. Mas isso aí é um negócio artificial, isso existe. Não, mas vamos continuar mantendo o povo pensando assim. Porque também dá lucro. Porque dá lucro. E a gente entra nessa. O que aconteceria se... E aí vem uma pergunta do Espírito para mim e para você. O que aconteceria se parássemos de nos preocupar? Todo mundo, de repente, não se preocupa mais. O que aconteceria se a ânsia de nos divertirmos tanto, a ânsia de viajarmos tanto, a ânsia de comprarmos tanto, a ânsia de nos armarmos tanto, de viver na defensiva, se tudo isso sumisse. O que aconteceria se essas coisas deixassem de motivar o nosso comportamento do dia a dia? Será que se isso acontecesse, a nossa sociedade tal como é, continuaria funcionando? Não, porque a roda precisa disso. A roda precisa de você preocupado, a roda precisa de você ocupado, a roda precisa disso. É disso que a roda vive, é disso que a roda vive. É para isso que as coisas acontecem, é disso, é assim que funciona tudo. Mas já pensou se todo mundo começasse a falar assim? Presta atenção que aqui também não é uma apologia para irresponsável, que não tem responsabilidade, que não tem atitude e postura de responsabilidade. Porque tem cara que é irresponsável mesmo. Ele fala assim: pastor, essa sua história aí de não se preocupar, eu já tenho faz tempo. Eu me preocupo mesmo. É por isso que tu é um duro. É por isso que tu tá ferrado. Porque existe a postura de não se preocupar, que é a postura do malandro boa vida. Porque na verdade não é malandro. Já dizia o irmão do Rio de Janeiro, apóstolo: malandro é malandro, mané é mané. Mas será que a sociedade funcionaria como tal se de repente parássemos de nos preocupar? Parássemos de... ia dar um... não aguenta não. Aí fala assim: pô, pastor, então para de pregar. É mesmo, senão vai acabar tudo. Assim conclui Errinoi: a tragédia é que estamos realmente presos a uma teia falsa de expectativas e de necessidades inventadas. As nossas ocupações e preocupações preenchem até os limites da nossa vida exterior e também da nossa vida interior. O que fazer então? Reconheçamos que somos pessoas fartas, mas não saciadas. Diante de Deus, diz assim: é verdade, Senhor. Eu sou farto, mas eu não estou saciado. Reconheçamos isso. E o que mais? Supliquemos ao Espírito Santo de Deus para que possamos viver e aplicar às nossas vidas as seguintes palavras. A primeira nós já lemos aqui, que foi de Jesus de Nazaré. Eu estou tão disciplinado hoje que você não faz ideia. Estou tão feliz comigo mesmo. Peça ao Espírito Santo de Deus para lhe ajudar a aplicar algumas palavras como essas. A primeira eu já li, que foi de Jesus de Nazaré, certo? Não andeis ansiosos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia o seu mal. Menos é mais. Menos é mais. Devagar que se vai longe. Na boa. Mas olha, uma palavra que eu peço a Deus para que isso seja verdade na minha vida: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, tem misericórdia. Mas também vá, não só ouça o apóstolo Paulo, o São Paulo, ouça também o apóstolo Pedro, o São Pedro, que diz assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O versículo, ele, a gente geralmente usa só essa parte que eu vou falar: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Certo? Mas ninguém ora lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, sem antes se humilhar. Porque oração é coisa de gente que se humilha. Coração não é para gente de dura cerviz. Coração é para gente que já acostumou dobrar joelho. Coração é pra gente bambu, que se verga. É por isso que gente que se verga feito bambu não vive se quebrando o tempo todo. Por isso antes tem que ser: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, não é o seu, é o dele, seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sobre ocupações, ouça em oração a música hoje. Eu só tenho hoje, do GB. E resgate o espírito do sábado, que é do Shabbat, que vai fazer com que você possa saber o que para. Não vou ficar nessa loucura, não. Eu vou ter os meus momentos de parada. Pergunte-se, quando você estiver assim: por que é que você vive tão ocupado? Por que é que você vive tão ocupada? De repente você mesmo vai responder do que é que você está fugindo. Sobre as preocupações, eu vou dar uma dica que eu já dei para alguns amigos que estão aqui, já sabe. Faça uma lista das suas preocupações. Certo? Estou preocupado com isso, com isso, com isso, com isso. Faz a listinha. Certo? E aí está lá, lista de preocupações, certo? Aí você, depois que fez a lista de preocupações, preocupação, 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 você vai lá e risca a preocupação e escreve em cima: lista de oração. E aí, de repente, você pode ser surpreendido e surpreendida. Aí fomos surpreendidos novamente. Com algumas coisas se renovando de dentro para fora em você. Era só isso que eu tinha para falar. Deus abençoe vocês. Amém?